7 da noite em Brasília.
Assume a presidência temporária do Mercosul pelos próximos 6 meses.
Balanço dos últimos 6 meses do Ligue 180 registra 62 mil denúncias de violência contra a mulher.
Produção industrial acumula perda de 2% no segundo trimestre do ano.
Terça-feira, 3 de agosto de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
O Brasil assumiu a presidência temporária do Mercosul, Mercado Comum do Sul, no momento em que o bloco completa 20 anos.
O cargo foi entregue ao presidente Lula na reunião da cúpula do Mercosul em San Juan, na Argentina, pela presidente do país, Cristina Kirchner.
A Argentina ocupou a presidência do bloco nos últimos 6 meses, mesmo período em que o Brasil ficará à frente do Mercosul.
Integram o Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A presidência do bloco é rotativa e a cada 6 meses um país do bloco assume o comando. Ana Gabriela Salles acompanha o presidente e tem mais detalhes sobre os acordos fechados no encontro.
A cúpula de San Juan, cidade 1.000 quilômetros distante de Buenos Aires, capital argentina, reuniu os presidentes dos países membros do Mercosul, além dos associados Chile, Bolívia e outros convidados. O encontro foi considerado pelos participantes um dos mais importantes pelo peso dos acordos fechados. Depois de 6 anos de negociações, finalmente foi aprovado o Código Aduaneiro, que padroniza as normas de circulação de bens dentro do Mercosul, eliminando barreiras de mercado. Foi criado também um cronograma para acabar com a cobrança dupla da tarifa externa comum, o que vai influenciar no preço dos produtos. Outro acordo fechado durante a cúpula foi o de livre comércio com o Egito, o segundo a abrir as portas comerciais ao Mercosul depois de Israel. O Brasil espera aumentar as exportações de mais de 20 produtos ao país com tarifa zero, entre eles café solúvel, automóveis e etanol. Segundo o Itamaraty, o montante dessas exportações deve superar US$ 1 bilhão. Na área ambiental, foi fechado um acordo que garante o uso da água e responsabiliza pela poluição os países do Mercosul que dividem o aquífero Guarani, uma das maiores fontes de água doce subterrânea do mundo. Durante a 39ª cúpula, também foi aprovado um total de US$ 795 milhões em projetos do FOSEN, fundo destinado a reduzir a desigualdade entre os países do Mercosul. O dinheiro vai ser usado em áreas como saneamento básico e integração energética. Depois de 6 meses no comando do Mercosul, a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, passou a presidência temporária para o Brasil. Ao assumir, o presidente Lula fez uma avaliação positiva dos avanços do bloco e ressaltou a importância de se manter a paz da América do Sul por meio do diálogo, fazendo referência ao conflito entre Colômbia e Venezuela.
Veja, eu não quero me meter no problema interno da Venezuela e não quero me meter no problema interno da Colômbia. O problema interno de cada país é um problema interno de cada país. O que eu posso falar, o que Cristina pode falar, é que como nós temos relações com os dois países, é que para nós, quanto mais estabelecer a harmonia entre Colômbia e Venezuela, enquanto mais voltar a ter uma relação diplomática produtiva, mais ganhará o povo da Venezuela e mais ganhará o povo da Colômbia.
Ao final da reunião, Lula e Cristina Kirchner assinaram a Declaração de San Juan, que traz as metas de cooperação para o próximo semestre. De San Juan, na Argentina, Ana Gabriela Salles.
Hoje foi divulgado um balanço das denúncias recebidas pelo Ligue 180 nos primeiros meses, melhor, 6 meses do ano.
De janeiro a junho, foram mais de 340 mil atendimentos no telefone que recebe denúncias de agressão contra as mulheres. Edla Lula.
A A história que você vai ouvir agora é de uma mulher, uma entre as 62.301 que nos últimos 6 meses tiveram coragem de denunciar a violência que sofreram, como consta do balanço semestral da Central de Atendimento à Mulher. Com medo, ela não quis se identificar, mas recebeu a equipe de reportagem da Voz do Brasil na casa-abrigo onde está, protegida com os 3 filhos. Depois de 3 sessões de espancamento, ela resolveu ligar para o 180. A última surra durou 7 horas, praticamente a noite inteira, e na presença dos filhos. Com a voz trêmula, ela conta o que mais doeu.
Foi a maior violência, que eu achei que eu não ia amanhecer, porque ele me deu tanto tapa, soco, e eu sou, né, deficiente física, ainda gravou mais ainda, sabe? Porque não tinha como me defender e ele acordou meus filhos para ver a cena toda, que eu achei o pior de tudo.
A vítima conta ainda que, antes de ser espancada, o marido, ex-policial civil, que tem porte de armas, fez várias ameaças, inclusive de morte. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Nilceia Freire, alerta que não se pode duvidar de ameaças. É preciso denunciar antes que elas se tornem realidade.
Não se pode subestimar as ameaças. Por isso que nós configuramos a ameaça como um indicador extremamente importante de risco. Os homens violentos, os agressores, eles não estão brincando em geral quando eles ameaçam as suas mulheres. São crimes anunciados e que, portanto, não podem ser subestimados.
Nilceia Freire diz que, graças à Lei Maria da Penha, que está completando 4 anos, o número de denúncias cresceu.
Não só as mulheres, mas a sociedade brasileira é mais consciente que a violência contra a mulher é um problema da sociedade brasileira. Isso pode ser verificado não só no número geral, mas também por estados. À medida que a central também passou a ser mais conhecida através das campanhas de divulgação nos estados brasileiros, por exemplo, nos estados da Amazônia, nós também passamos a receber uma demanda maior.
Em 6 meses, o 180 recebeu 343 mil chamadas. Desse total, 8.900 foram denúncias de ameaças. O balanço mostra ainda que 68% das violências foram praticadas na presença dos filhos. De Brasília, Edla Lula.
O Ligue 180 funciona 24 horas por dia, inclusive nos domingos e feriados. E a ligação é de graça.
E continuam abertas as inscrições para a 6ª edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, uma iniciativa da Secretaria de Política para as Mulheres e de outros órgãos do governo, Luciano, que incentiva as pesquisas sobre a desigualdade entre homens e mulheres aqui no Brasil.
A repórter Cleide Lopes entrevistou hoje Sônia Malheiro, subsecretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Vamos ouvir.
Quem pode participar, Sônia, desse prêmio, quando fazer a inscrição e até quando?
As inscrições vão até 15 de setembro e ele é dirigido às estudantes e estudantes de ensino médio. A categoria é uma redação inscrita e para estudantes de graduação, graduados, especialistas, mestres, até estudantes de doutorado, é um artigo científico, né? Sobre o tema da desigualdade entre homens e mulheres, o que fazer para a gente modificar essa relação, fazer com que tenhamos homens e mulheres em nosso país com os mesmos direitos e mesmas oportunidades.
Qual é o valor dessa premiação e quando será divulgado esse resultado?
A entrega do prêmio está prevista para final do ano, para dezembro, e a premiação vai de computadores para estudantes do ensino médio e bolsas de iniciação científica júnior, e dos premiados na unidade da federação saem os 3 melhores nacionais. Aí esses 3 melhores ganham um laptop, os da unidade da federação ganham computadores, e para as outras categorias, nós temos para as escolas promotoras de igualdade prêmios em dinheiro, R$10 mil para cada escola das 27 unidades da federação, e para os estudantes de graduação temos prêmios em dinheiro.
Esse é o 6º prêmio, quais os avanços do primeiro para até agora, já dá para mensurar isso?
Olha, o prêmio ele vem se fortalecendo, se consolidando dentro das escolas e universidades, então nós temos um crescimento a cada ano das inscrições, temos Na primeira edição do prêmio, nós tivemos cerca de 2.500 trabalhos, agora na quinta edição, o ano passado, já tivemos quase 5 mil inscrições. Então, vem crescendo e o prêmio passa a ser conhecido nas escolas e universidades.
Sônia Miguel, muito obrigada pela sua entrevista.
Essa foi a entrevista de Sônia Malheiros, subsecretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Política para as Mulheres, sobre o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Mais detalhes em www.sepm.gov.br.
Voz do Brasil!
Em junho, a produção industrial recuou 1% na comparação com o mês de maio, registrando a terceira taxa negativa consecutiva.
Segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a perda acumulada nos três meses do período, abril, maio e junho, chega a 2%.
O gerente de análise e estatísticas derivadas do IBGE, André Macedo, explica que entre as quatro categorias pesquisadas pelo IBGE, os bens de consumo duráveis tiveram a maior queda e que a paralisação das atividades no horário dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo pode ter contribuído para o resultado.
Para esse mês especificamente, esse perfil de queda que se dá na maior parte dos segmentos industriais, ele pode estar diretamente relacionado com alguns fatores, como por exemplo, estoques mais elevados em determinados segmentos industriais, o menor ritmo em função do próprio evento Copa do Mundo, que de alguma forma pode ter diminuído a produção industrial nesse mês, são fatores que ajudam a entender um junho menos intenso do que em meses anteriores.
7:12.
A Voz do Brasil trouxe nesta segunda-feira a informação de que o presidente Lula sancionou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, entre outros assuntos, proíbe a existência de lixões nas cidades.
E um outro ponto muito importante dessa lei que trazemos hoje trata da destinação dos tipos de produtos que mais destroem o meio ambiente, como pilhas, baterias, lâmpadas e pneus. Gabriela Mendes explica.
O que você faz com pilhas, baterias, celulares e computadores que já não usa mais? A Lei de Resíduos Sólidos, sancionada nesta segunda-feira pelo presidente Lula, pretende dar uma solução para esse problema. O texto cria a logística reversa. O nome parece complicado, mas tem uma definição clara e objetiva. Pela lei, o fabricante fica obrigado a dar uma destinação ao lixo gerado por seus produtos. Dessa forma, quem fabrica computadores, por exemplo, tem de recolher e reciclar os equipamentos que não servem mais para o uso. Uma resolução do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, já estabelece que algumas empresas reciclem o lixo que produzem. A lei veio dar força a essa prática, mas nesse caso a responsabilidade está restrita a alguns fabricantes. Segundo Marcos Otávio Bezerra, diretor do Departamento de Competitividade Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, comerciantes e consumidores também devem colaborar.
Ou seja, não é só a indústria que é responsável. A indústria, os distribuidores, o comércio e até o consumidor, que naquelas cidades onde houver coleta seletiva, é obrigado a fazer separação das embalagens.
O trabalho de reciclagem e reaproveitamento já é feito por algumas organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente. É o caso do Comitê para a Democratização da Informática. Presente em mais de 90 municípios no Brasil e mais 13 países, o CDI recebe computadores doados por cidadãos e empresas. Andréia Portugal, coordenadora de projetos sociais do comitê, explica que aparelhos que não podem mais ser consertados são enviados a uma empresa especializada na reciclagem. Por ano, pelo menos 70 mil pessoas são beneficiadas pelo projeto.
A gente recebe esses equipamentos, recondiciona, faz a extensão da vida útil deles e leva esses computadores para as comunidades de baixa renda que são nossos parceiros e lá estão dando aulas de informática e cidadania. É uma forma de capacitação da população de baixa renda.
Para Jorge Nogueira, especialista em economia ambiental da Universidade de Brasília, a lei poderia ser mais abrangente, mas já é um grande avanço.
Ela tem coisas de logística reversa, como tem coisas também soltas de separar lixo, de reciclagem. É uma lei que tem um otimismo imenso com relação ao papel da reciclagem, sendo que a reciclagem hoje no Brasil possivelmente não cobre 1%, 2% de todo o lixo gerado.
A Lei Nacional dos Resíduos Sólidos ainda precisa ser regulamentada. A previsão é que a normatização saia em até 90 dias. De Brasília, Gabriela Mendes.
Ontem, aqui na Voz do Brasil, anunciamos uma nova regulamentação da Receita Federal sobre alguns bens que os turistas vão poder trazer do exterior sem pagar imposto.
E hoje, aqui em Brasília, a Receita explicou mais esse assunto. E quem traz as informações é o nosso editor Aldilei Ribeiro. Boa noite, Aldilei.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano.
Aldilei, eu queria pedir que você reforçasse primeiro quais são os principais produtos que vão poder entrar de fato no país com os turistas brasileiros que viajam para fora e que não vão pagar impostos.
Basicamente, Kátia, são produtos de uso pessoal do viajante, como roupas, relógios e produtos de higiene. Nesta lista também entram alguns eletrônicos, como máquinas fotográficas e telefones celulares. Mas, como já citamos ontem, itens como computadores portáteis ou notebooks, como também são conhecidos, e filmadoras, não fazem parte dessa lista. Ou seja, assim como antes, vão continuar sendo taxados caso o turista exceda o limite de compras no exterior, que é de $500 no caso de quem regressa ao país por avião ou navio, e de $300 para quem chegar por via terrestre.
E a partir de quando os turistas vão poder trazer esses produtos que você mencionou sem pagar imposto de importação, Aldilei?
Olha, Luciano, isso é importante. Hoje foi explicado que essas novas regras da Receita Federal têm validade somente a partir de 1º de outubro e só para quem regressar ao Brasil a partir desta data. Ou seja, mesmo quem já viajou para o exterior, quem está em trânsito, vai poder ser beneficiado com essas isenções, desde que a volta seja depois do dia 1º de outubro de 2010.
Aldilei, muita gente viaja negócios para o exterior e precisa levar notebooks, computadores portáteis. A gente sabe que o viajante teria toda uma burocracia para fazer antes de viajar para comprovar que o equipamento foi comprado, ou melhor, não foi comprado durante a viagem, já era da pessoa. O que que muda em relação a isso com essas novas regras?
Exatamente, Kátia, porque antes, quando o viajante levava itens como computadores portáteis, ele precisava declarar o bem junto à Receita antes do embarque internacional. Agora, esse procedimento não vai precisar ser mais feito, porque também a partir do dia 1º de outubro vai ser desnecessária o preenchimento da chamada declaração para a saída temporária de bens. Quem orienta os turistas brasileiros sobre como evitar contratempos com a fiscalização é Fausto Vieira Coutinho, subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal.
Todos os bens que não estão nesse conceito de uso pessoal, o contribuinte, o viajante, vai ter que estar de posse da nota fiscal de compra ou do documento de importação do bem. Ele precisa, então, regularizar, para comprovar que aquele bem foi regularmente comprado ou importado.
Mas quem extrapola o limite de compras continua pagando o imposto, não é isso?
Com certeza, Luciano. Inclusive, na entrevista de hoje, a Receita informou que a desburocratização de procedimentos na alfândega vai até facilitar a fiscalização dos agentes da Receita para poder identificar pessoas que fazem uso deste tipo de viagem para trazer produtos para serem revendidos no Brasil, o que é ilegal. Ainda segundo Fausto Vieira, a ideia da Receita com as novas medidas é também criar mais conforto para quem viaja nos aeroportos.
Nós esperamos, com essa norma, que haja um impacto positivo na redução das filas e da fiscalização do viajante que entra e sai do país. E, com isso, a Receita Federal vai poder fiscalizar com maior critério, com maior rigidez os contrabandistas.
As novas regras já foram publicadas no Diário Oficial da União e, segundo a Receita Federal, até o dia 1º de outubro, o órgão vai disponibilizar em sua página eletrônica na internet um manual no formato de perguntas e respostas com os principais pontos da portaria. Kátia.
Obrigada ao editor Aldilei Ribeiro pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Como noticiamos, Kátia, mais de 190 mil pessoas foram contratadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para visitar a casa da gente e fazer o censo 2010.
Isso mesmo, Luciana. E a maioria desses recenseadores é jovem. E essa é a primeira oportunidade de emprego que eles têm, apesar do trabalho ser temporário.
De acordo com o IBGE, o censo 2010 está sendo feito por mais de 191 mil recenseadores. Em média, cada um vai visitar 300 domicílios. A maioria é jovem. 90% ainda nem completaram 25 anos. Para muitos, o censo é a oportunidade do primeiro emprego. Mesmo sendo um trabalho temporário, de 2 a 3 meses, é uma alternativa para conquistar experiência profissional. É o que pensa o estudante Emanuel Estrela de Souza, de 19 anos. Ele terminou o ensino médio, se formou como técnico de laboratório. Já prestou 4 concursos públicos, mas ainda não foi chamado. Emanuel aproveitou o censo para abraçar a oportunidade oferecida pelo IBGE.
É uma oportunidade de trabalhar perto de casa, ser um trabalho público, ganhar pela minha produção, que me incentivou a procurar o IBGE, no caso, para ser recenseador do IBGE.
Eles vão visitar os domicílios com o jaleco do IBGE, com identificação pessoal e do Instituto, do lado esquerdo, e o computador de mão na cor azul para fazer os questionários. Outro estudante que vê no censo a primeira oportunidade de emprego é Danilo Mendes de Vasconcelos, de 20 anos. O universitário faz cursos de letras e de direito.
Apesar de ser um trabalho temporário, a experiência é muito bacana para outros empregos, enfim, outras oportunidades, né?
Emanuel e Danilo vão trabalhar em Brasília. Todos os recenseadores passaram por um treinamento. Segundo a coordenadora de divulgação do censo do IBGE no Distrito Federal, Gabriela Dornelles, os jovens são os que mais demonstram interesse nesse trabalho.
E nós temos percebido que temos vários recenseadores que estão no seu primeiro emprego, e isso para eles é muito importante, é uma grande experiência de vida, né? Porque atrás de cada porta tem uma realidade diferente, o Brasil é um país muito heterogêneo, e vai ser uma experiência interessante, e acima de tudo, ajudando a fazer do Brasil um país melhor.
Segundo o IBGE, até o final de novembro deste ano, os dados populacionais do censo já serão enviados para o Tribunal de Contas da União, que vai utilizar essas informações para a definição do Fundo de Participação dos Municípios. As primeiras análises do questionário básico devem vir a público no próximo ano. De Brasília, Adilson Mastellari.
Voz do Brasil!
Hoje, no programa Bom Dia Ministro, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, destacou a decisão do Comitê do Patrimônio Mundial, que aprovou a indicação da delegação brasileira e incluiu na lista a Praça São Francisco, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe.
O ministro Juca aproveitou para explicar como funciona o processo e quais são as próximas candidaturas brasileiras a Patrimônio Cultural Mundial.
Funciona da seguinte maneira: o IFAM ou recebe sugestão ou através do próprio mapeamento do patrimônio cultural brasileiro, ele vai localizando sítios que podem se tornar patrimônio mundial. E o Ministério do Meio Ambiente cuida da parte do patrimônio natural. Fazem a proposta, o IFAM ajuda a preparar o dossiê, em cima de um dossiê que o país reivindica às Nações Unidas, particularmente à Unesco, que transforme aquele sítio em patrimônio mundial. Aquilo é estudado por um comitê, esse comitê prepara um parecer técnico, muitas vezes aprovando, muitas vezes contrário, levantando fragilidades da candidatura ou reforçando o valor universal excepcional, porque o maior critério é o valor universal excepcional. A Unesco avalia e a Assembleia das Partes, que é essa reunião que está acontecendo agora, a reunião do Comitê da Unesco, o Comitê do Patrimônio da Unesco, é que define, em última instância, muitas vezes até contrariando o parecer técnico da equipe que avaliou. O Brasil tem 2 novas candidaturas, Rio de Janeiro e Paraty, que vão entrar agora, possivelmente, na reunião de Paruana.
E o ministro do Turismo, Luiz Barreto, que também participou da edição especial de hoje do programa Bom Dia Ministro, afirmou a importância de se desenvolver atividades turísticas nos municípios transformados em patrimônios mundiais tombados.
Luiz Barreto chamou a atenção da participação das prefeituras nesse processo.
Agora, eu queria levantar um aspecto que é importante, que é também o papel das prefeituras. Quer dizer, você tem que ter uma manutenção urbana especial nessas regiões. Tem que ter uma política específica de segurança, de manutenção urbana específica, porque o turista que frequenta essa região não vai olhar apenas o patrimônio, ele vai interagir com a cidade. Então, eu acho que é fundamental que as prefeituras tenham uma atenção especial também com essas regiões.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O Brasil assume a presidência temporária do Mercosul pelos próximos 6 meses.
Balanço dos últimos 6 meses do Liga 180 registra 62 mil denúncias de violência contra a mulher.
Produção industrial acumula perda de 2% no segundo trimestre do ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.